Alô?
Alô, Carlos?
Diga, Fabiana.
Meu amigo, fui conversar hoje com a minha orientadora, fiquei espantada.
Aconteceu alguma coisa com ela?
Ela tá exausta. Só durante o tempo que a gente estava conversando, o telefone tocou umas 4 vezes. Só problema. É um formulário mal preenchido, recibo de bolsa que tá faltando, laboratório com problema técnico. Ai, parece que estão cobrando dela um artigo por semestre.
Que trabalheira, hein?
Pois é, não são apenas os estudantes que têm desafios nos mestrados e doutorados. Os professores também têm muitas atividades a fazer. E esse acúmulo leva invariavelmente ao estresse, como aponta a docente Marina Legroski.
Eu identifico o estresse principalmente porque os professores eles são completamente sobrecarregados. Os meus colegas que atuam na pós-graduação, eles têm, além de todas as atividades docentes, que são né, sala de aula e essas burocracias relativas à sala de aula, eles têm burocracias que são administrativas. Então, eles são administradores, secretários, coordenadores, chefes de áreas. Então, eles têm uma atividade burocrática administrativa, fora as orientações na pós-graduação, orientações na graduação, atividade docente na graduação e na pós. Então, é uma carga de trabalho muito grande.
Francesca Stefan, doutora recém-formada e psicóloga, destaca que tem havido uma mudança no papel do professor nas instituições de ensino superior, principalmente na pós-graduação.
Agora, aquele professor que gosta do contato mesmo, da sala de aula, o contato com o aluno, né, especificamente, por exemplo, que era a função principal do docente há décadas atrás, o professor que ainda está preso a isso, de certa forma, ele se vê muito cobrado quando tem que publicar também. Quer dizer, esse contato com o aluno é muito importante, mas ele não é tão valorizado quanto, por exemplo, a produção, né, quanto você publicar um artigo, principalmente numa revista Qualis A.
E Francesca ainda afirma que o método atual da pós-graduação acaba por ser reproduzido também por aqueles que acabam de se formar. Praticamente um ciclo sem fim.
É o que eu observo, às vezes eu também já dou aula, né? E a gente já coloca no aluno da própria graduação esse ciclo de produtivismo, né? Infelizmente a gente acaba caindo nessa teia.
Uma teia que pode ser altamente tóxica. Muitos docentes acabam por utilizar diversos tipos de medicamentos de forma indiscriminada, seja para aquela simples dor de cabeça ou para problemas mais sérios, como lombalgias e fortes enxaquecas. A enfermeira e doutoranda Renata Hanselmann lamenta a situação e diz que a maquiagem dos sintomas pode ser muito prejudicial para o professor no futuro.
E aí o fato dele descobrir esse problema, muitas das vezes a gente tem relatos, inclusive, de profissionais que acabaram, assim, tendo que fazer uso de psicotrópicos. Então, assim, a própria patologia em si, ela deveria ser identificada e a gente deveria ter uma maior divulgação do que ela é, para que a gente comece a poder detectar.
Publicação de artigos, busca de revistas de qualidade, participação em eventos nacionais e internacionais, orientações para doutorandos, mestrandos e ainda a sala de aula. É esse o panorama do trabalho de um professor na pós-graduação. O tempo de lazer fica comprometido, já que muito serviço é levado para casa. A inovação pretendida nas pesquisas também fica comprometida mediante esse verdadeiro rolo compressor. O senador e ex-reitor da UNB, Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, lembra que a cultura do produtivismo interfere na qualidade das instituições de ensino superior.
Não é vanguarda a universidade que se limita a medir o desempenho de seus membros pelas notas nas provas e os artigos publicados, no lugar de também mensurar pela inovação criada e por patentes conseguidas.
Um dos pontos que consta na avaliação de um curso de pós-graduação é a quantidade de publicação de professores e alunos. Essas informações devem ser registradas em um espaço online, a plataforma Lattes. No meio acadêmico, ter um bom currículo Lattes é prioridade. Mas será essa a prioridade da pesquisa? Quais caminhos para mestrandos e doutorandos do país e qual o preço a ser pago por eles? Esse é o assunto do último capítulo da série Na Defesa, uma discussão sobre pós-graduação. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires e participação de Raquel Teixeira e Thiago Medeiros, da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.